Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, os Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro Yamin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. Nós estamos começando o Estação Basquete, o primeiro de 2015, o nosso programa 17. Aquele programa que você sabe é uma parceria entre a Rádio Central 3 e o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar. Esse é o nosso programa de retorno. Então nós vamos, além de retornar, é claro, também fazer um balanço do que está acontecendo. Nós perdemos elementos para fora do país, inclusive, né?
Correspondente internacional.
Teremos novamente um correspondente tradicional, é ótimo, um correspondente internacional. Bom, já que eu falei em tradicionalidade, vou começar a apresentação de hoje num time renovado, aqui em quadra, com microfones novos, né?
Nova temporada. Os caras trocaram toda a estrutura aqui do negócio, tá bonito.
Vocês estão gostando, ouvintes? Minha voz está melhor? Nunca saberemos. Mas o que sabemos é que ele está aqui, Marcos do Amaral Jorge,
Old School. Boa noite, ouvintes, de volta. Este ano, a gente é seguindo rigorosamente o calendário simbólico brasileiro de sempre começar tudo depois do carnaval.
Né? O pânico exatamente. Voltou ontem.
Então. Exatamente. É, isso aí. Então, nós somos juntos. É a tradição parando. Brasileira, nós seguimos fielmente essa tradição. Boa noite e tamo de volta.
Tamo de volta. Ele que também está de volta, Basketball Fan, Gustavo Bataglia. O que você nos traz nesse retorno?
Boa noite, rapaziada. Oi. Bom ano novo. Bom ano aí para todo mundo. Desculpem a minha voz meio rouca hoje, mas é que eu aproveitei bastante.
Estamos no pós-carnaval, né?
A voz tá meio cansada. É, hoje a gente volta, né, com os nossos blocos aí, assistência cultural e o Talking About Press. No assistência cultural, a gente vai, aproveitando o assunto hoje, retorno e tal, a gente vai falar um pouco sobre o All-Star Game. E no assistência cultural, a gente vai falar sobre um doc da cidade de Nova York. Né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre.
Cidade que sediou o All-Star Game nesse ano. Ele que também sedia grandes eventos em sua residência. Nunca estive lá, mas posso dizer que sim. Leandro Yamin.
Continua afiado no gancho, Miguel. Tudo bem, Miguel?
Com certeza.
Cercou muito frango?
Cerquei, viu? Perdi a voz por alguns dias.
É bom, né? Esse restinho de ano aí, acho que dá tempo da gente falar um pouquinho de basquete, né?
Tomara.
Tamo aí. Não é só nos Estados Unidos que o All-Star Game dá o que falar. O Brasil já está se mobilizando para o seu próprio All-Star Game, que será em Franca. E eu falarei um pouquinho sobre isso.
Muito bom. Aquelas novidades do basquetebol brasileiro.
Vamos
que
saber como é que tá o Bauru.
De tudo. O Leandro e a mim, o sul-americano. O
Bauru vem forte, sim, com tomate e presunto.
Ele que também vem forte, vocês agora vão notar uma novidade, querido amigo ouvinte. Nós não temos aqui o nosso pivô Dedé Carvoeiro, que foi para o Canadá. Sim, foi para o Canadá com aquela menina daquela piada antiga lá. Exato. E ele está lá, nos trará destaques também nos programas vindouros, com a sua palavra canadense. O quadro talvez chame Destaque do Dedé. DDD.
DDD.
Ainda não sabemos, estamos maturando isso. Mas eu trago ele, que veio hoje aqui pela primeira vez, já escreve muito para o blog HBNSB e tem sido responsável por alguns posts no Facebook, é Rafael Gonzaga.
Rookie.
Seja bem-vindo aí, Rafael Gonzaga.
Boa noite a todos.
Boa noite.
É o retorno dos que nunca vieram. Eu vim para poder chutar a bola ali da linha dos três, marcado, de onde vier a gente vai lá e só palpita. E vamos que vamos.
É isso aí, você Boa. Chega para somar, e o importante agora é dar prosseguimento.
É isso.
Bom,
já segui que... as orientações do professor.
Torcida maravilhosa.
Busca os três pontos.
Tô tranquilo.
É uma maravilha estar aqui junto com o time da Central 3, é um prazer. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar este programa de retorno que promete, hein?
A semana em posses.
Esse é o giro de notícias que você aí em casa já conhece, mas como nós temos um novo jogador em quadra, eu vou explicar rapidamente as regras do giro de notícias. Eu aqui proponho um assunto, uma pergunta, e essa pergunta tem que ser debatida por todos vocês no tempo de uma posse, isto é, 24 segundos. Tá ok? Tá claro, Rafael?
Tá bem claro.
Tem que passar a bola, hein?
E se fizer bobagem, vai pro banco.
É isso.
Exatamente.
Certo. Já tô no banco.
Visto Juliano Galli. Brincadeira. Bom, começando o giro de notícias do nosso querido Juliano Galli, falando de quem voltou também, né? Voltou para casa Kevin Garnett. Voltou para o seu primeiro time, o time que o draftou, o Minnesota Timberwolves. Ele jogou lá entre 95 e 2007.
Faz tempo, hein? 95.
E é o maior cestinha do time. A pergunta que eu gostaria de lançar para vocês, visto que ele também no Timberwolves foi o MVP da temporada em 2004, é: vocês acham que Kevin Garnett é o maior jogador da história do Timberwolves? Interrogação. E essa chegada, o que pode trazer aos Lobos de Minnesota? Com a palavra, o experiente Marcus Crobes.
Sem dúvida nenhuma, ele é o melhor da história do Timberwolves. Agora, se ele vai trazer alguma coisa, eu já duvido um pouco.
É o melhor, com certeza.
Ele vai ser mais feliz do que em Brooklyn. Acho legal que ele foi pra lá e acho que é o maior.
É, ele é o maior, sem dúvida. Ele traz só idade hoje em dia, mas é o maior.
Inclusive porque não tem muitos outros melhores que ele na história do Timberwolves.
Inclusive na altura.
A gente... Desculpa só te interromper, Miguel. Tivemos a curiosidade de pesquisar quais são os grandes jogadores do Minnesota Timberwolves. Exatamente. E a gente não achou ninguém. É... A gente não achou ninguém. Jogou...
Sua busca não traz resultados.
É, jogou lá Stephen Marbury, jogou lá Travis Prio, jogou Christian Leitner, mas todo mundo jogou duas, três temporadas, então não tem um cara que tenha jogado muito tempo lá.
O Timberwolves é o time que ninguém quer ir, cara. Nunca ninguém quer ir pra lá, porque a cidade é ruim, é muito frio, não tem nada pra fazer.
Roubada.
Então a galera quer cair fora assim que chega em Minnesota,
roubada,
eles querem cair
show.
Fora.
Kevin Garnett, então, é um homem de princípios, né?
Eu ouvi dizer...
personalidade forte.
Dizem boatos que ele voltou e ele vai comprar a franquia, né? Um dos objetivos dele é esse, voltar e comprar a franquia.
O Minnesota é o único time que tem... É, os dois nomes são polissílabas ou tem outro?
Fica...
Tá bom, essa...
fica aí. Uma outra pergunta. O que é polissílaba?
É, me explica melhor essa pergunta.
Tem quatro ou mais sílabas. Minnesota Timberwolves.
Ah, saquei.
Olha, vamos lançar esse desafio do
contas,
Leandro
aí.
E a mim. Pode ser um quadro novo para esse 2015. O desafio do Leandro e a mim, em que ele envolve sintaxe e o léxico da língua portuguesa, o americano.
Mas só para finalizar esse papo do Kevin Garnett, aí eu acho que deu uma aliviada na carreira dele, porque desde que ele saiu do Boston e foi pro Brooklyn Nets, eu achei que não tinha absolutamente nada a ver ele sair do Celtics para ir pro Brooklyn Nets.
Que é um time agora, sem personalidade,
menos, exatamente.
Né?
Agora, pelo menos, ele se aposenta com algum sentido na carreira.
É, ele vai ser feliz. Não.
É, a passagem dele pelo Brooklyn é tipo... Beleza.
Exato.
É isso, foi.
Se é para não jogar nada em lugar nenhum, que seja um lugar onde você é adorado.
Isso.
Né?
Exatamente.
Muito boa a palavra final de Rafael Gonzaga.
Aqui no banco,
a gente fala também.
Passou. Bom, vamos avançar. O segundo assunto é o pivô Chris Bosh, que teve diagnosticado uma embolia pulmonar e ele estará fora de todo o restante da temporada. Atualmente, o seu time, o Miami Heat, está em sétimo lugar no leste. E aí, o que eu quero perguntar para vocês é o quanto essa falta do Chris Bosh será sentida pelo time de Miami. Lembrando também que teve uma troca importante, o time agora está com o armador Goran Dragic, que era ex-Phoenix Suns. O que vocês acham do Miami sem Bosh com o Dragic? Com a palavra, ele também é experiente aqui no programa, Gustavo Battaglia.
É, o Bosch é um dos pilares do time, com certeza vai fazer muita falta, mas a vinda dos irmãos Dragic ajuda bastante o time do Miami.
Eu gosto muito desse moleque armador, só que sem o Bosch vai ficar bem complicado, mas é melhor já pensar na próxima temporada.
Se não fizer falta na bola, vai fazer na personalidade.
E pelo menos esse Whiteside é um novo que apareceu centro aí também, tava sendo muito bom. Vamos ver o que vai virar.
Olha só.
Muito bom. Uma bola difícil até de Rafael Gonzaga, ele fez ali, tabelinha.
E veja que é a vivência, né, com o exterior, esse centro. Lembrando os ouvintes que...
Ah, que é o pivô, né? O
famoso pivô.
Quem diabos é o centro?
É que a gente não chegou em Bauru ainda,
Muito bom.
Lembrando que o Varejão perdeu uma temporada inteira também por conta de embolia, né? Duas temporadas atrás.
Exatamente. E agora ele está perdendo mais uma.
Por causa do tendão.
Precisa talvez cortar o cabelo, tomar um banho de arruda, alguma coisa. Bom, vamos falar sobre também mudanças na NBA. Nós já citamos essa do Goran Dragic, que foi para o Phoenix Suns. Tiveram grandes mudanças pós All-Star Weekend e nós vamos comentá-las um pouco agora. Eu queria principalmente que vocês falassem, além do Garnett, né, e do Dragic, que já falamos, da troca do Stoudemire, que foi para o Mavericks, e do Carter Williams, que foi para o Bucks, e do Isaiah Thomas, que foi reforçar o Boston Celtics. Qual time vocês acham que mexeu melhor? Quem sai mais forte dessas trocas? Com a palavra, Leandro e Amin.
Olha, é tudo uma questão de perspectiva. Eu acho que a contratação do Williams pelo Bucks, a gente falou no passado que o Bucks estava tendo uma temporada surpreendente. Eu acho que não é um nome que vai impulsionar. Eu acho que teoria da relatividade, o Bucks.
Perfeito.
Eu gostei dos Mavericks, apesar do Stoudemire nem ser mais tudo isso, mas eu gostei pra ele ficar ali no banco e compor.
Eu acho que o Oklahoma ganha, trocou um cara que ia sair por um time reserva inteiro.
Tomou um toco, Rafael Gonzaga. Tomou um toco.
Eu nem pedi a bola pra não correr esse risco.
No estouro do cronômetro, caiu.
Eu segurei demais a bola. Mas, my bad.
Ô, Miguel.
Mas conclua, Rafael.
Não, eu acho que o Oklahoma, ele tinha um cara que falou que ia sair, que era o Red Jackson, que ele já tava no banco e falou, cara, quero ser titular. E aí ele era um cara que ia sair e basicamente eles terminaram com um banco de reserva inteiros, com o Kanter, com o Singler, com o DJ Augustin. Basicamente, um cara que vai sair por um banco reserva inteiro, que é o pior, que o Oklahoma tinha, que por isso que até hoje não conseguiu ainda nada, eu acho que ele sai na frente.
É, eu chamei a atenção para a contratação do Bucks, respondendo a primeira pergunta, quem se mexeu melhor, mas alguma delas briga pelo título? Foi a outra pergunta, né? É, não só o Stoudemire, mas a chegada do Rondo semanas antes faz com que o Maverick seja, na minha visão agora, um dos times realmente postulantes.
Eu endosso a opinião do nosso amigo Leandro, porque, cara, eu vejo o Dallas Mavericks e eu comparo sempre com o Lakers, porque são dois times que construíram a franquia inteira em torno de um atleta, Nowitzki, Kobe Bryant. E se você pega onde tá um agora e onde tá o outro, pô, os caras conseguem construir um time, sei lá, três ou quatro times durante a carreira inteira do Nowitzki. Agora o Lakers teve um time com o Kobe e agora ele tá do jeito que tá, né? É curioso, assim, como é que cada diretoria trabalhou o grupo, a equipe.
Nesse sentido, Marcos do Amaral, Jorge, algum destaque de um time também que você acha que se montou também, que não falamos ainda?
Cara, eu gosto muito do Bucks, né? E acho que já é um time bem jovem e bem consolidado, com um técnico bom. E esse moleque armador, ele começou super bem a NBA, né?
O primeiro jogo dele como profissional foi um estouro.
Ele foi o jogador mais jovem a fazer o triple-double, né?
Exato. Não, ele teve uma sequência de jogos incríveis. Depois abaixou a bola, mas potencial o moleque já mostrou que tem. Vamos ver num time bom, com um técnico... Jason Kidd é um técnico também que jogou na posição dele, saca? Então acho que dá pra... Eu boto uma fé nesse time aí.
Cara, ele falou saca e bota fé na mesma frase. Isso é fantástico, fala a verdade.
E endossou a sua opinião.
Sou fã.
E para um outro school, hein?
Eu tô tentando me atualizar, gente, nas palavras mais modernas.
Gírias, não,
mas aí vai deixar de ser um outro school. Aí vai perder a graça.
Verdade.
Bom, algum destaque ainda para as trocas da NBA?
Ah, tem a eterna reconstrução do Phoenix Suns, né? Vocês falaram do Lakers também, que tá tentando montar times em torno do Kobe. O Phoenix Suns está tentando se remontar desde que saiu o Steve Nash e até hoje não está rolando, né? Tem alguma coisa que não encaixa lá.
e reconstrução, primeiro passo do Boston também. É, o primeiro first pick deles que eles abrem, trocam, né, pelo Isaiah Thomas. E a tentativa já de eles construírem alguém que vá vender ingresso, né? Você vê que basicamente eles estão colocando ele em todas agora, qualquer publicação que o Celtics faz vai com o Isaiah Thomas. E a tentativa de fazer de fato o torcedor de Boston acreditar que realmente é uma reconstrução.
E um destaque também para o Boston Celtics, que pela primeira vez na história da NBA vai gabaritar o draft, né? O draft é todo do Boston.
Não, mas a gente estava falando sobre isso antes do programa, as trocas são... Ele trocou pela primeira uma escolha de primeiro round de 2027, 2022, é verdade, não, é 2021, tá até aqui. Tranquilo, vai ter escolha até o fim do mundo. É.
Muito bom, esse foi o nosso giro de notícias, o retorno.
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
O quadro mais latino da rádio brasileira, o Dime que no estoy soñando, quadro no qual revisitamos grandes áudios da história do basquete brasileiro e mundial. O que você nos traz hoje, Old School, nesse retorno?
O retorno, na verdade, a temática é mais All-Star Game, né? E nós vamos lembrar um pouquinho daquele All-Star Game lendário com o Magic Johnson em 1992, em Orlando. E a gente vai colocar um áudio que, na verdade, é um grande resumo da participação do Magic Johnson nesse All-Star Game, que é a apresentação dele. É, depois o áudio tem alguns lances. Tem uma entrevista com o Magic Johnson no intervalo. E é curiosa essa entrevista, a gente vai comentar depois, mas prestem atenção nessa entrevista. Depois tem o lance, que esse sim é mítico, que é o um contra um dele contra o Isaiah Thomas e depois contra o Michael Jordan, que ele mete bola contra os dois. E depois tem uma entrevista final e vamos ouvir, a gente comenta depois na volta do áudio.
Bom, vamos ouvir então.
For someone who hasn't played at the competitive level, he's worked out considerably, but he's a rate. He'll play a little two-man game with James Worthy. No, he'll say, I'll play it alone with a hooker.
All right, I'm over here with the heavy-breathing Magic Johnson, but you wanted to have pace at the start of this game. Did you get it?
Oh, yeah, I got good pace as an individual, but the team, too, as well. I just wanted to get up and run down the court. You know, after all that's been going on this weekend, you just wanted to now get in the game. So everything went well. I finally got a hoop to go down and then just start rolling from there.
Glad you got several hoops to go in, and everyone wants to know, is there any effect so far on you physically? Do you feel any different other than not being in game shape?
No, you don't have to worry about that. In game shape, I'm dying out there. You know, but I'm having a lot of fun, and that's the key right there. I'm back with the fellas, and it's great.
Two in a row for Magic. He's going for the MVP. One-on-one, Isaiah against his buddy Magic. He didn't want to embarrass him. Jordan against Magic. The crowd on its feet. Well, this is a mismatch, and Magic would be the first to admit it. Michael Kind.
And that's two, Magic said. Bring the next one on.
Ladies and gentlemen, you just can't orchestrate it better than that. But when you're great, you deliver on cue. Three straight trays for Johnson at the end of the game. One falling away, and his mother and father, Urban Sinsing.
Well, first of all, let me thank all the fans who voted me here. Without them, I wouldn't be here. I would also like to thank the players that decided that everything would be all right if they played with me and against me.
Vamos lá, Marcos Kroves, que temos muitas coisas, né?
Pois é, só mito. Vamos situar, esse All-Star Game foi 5 meses depois do Magic Johnson ter anunciado que tinha o vírus HIV e se aposentado.
Por isso é o
basquete.
Retorno, né? Que você cagou com o meu...
Por isso é o retorno.
Você zoou o meu gancho.
Quem tá falando essas coisas de escatológicas não sou eu, hein?
Eu
aprendi.
Que isso?
E nas semanas anteriores, né? Bom, primeiro que ele, apesar de ter se aposentado, o nome dele estava para ser votado. E os torcedores votaram no Magic Johnson para participar do All-Star Game, mesmo ele tendo aposentado. E isso levantou uma série de discussões. Teve muita gente que... Bom, a gente estava falando de 1992, o conhecimento do vírus HIV não era tão grande como é hoje em dia. E muita gente questionou a presença dele, não sabia se era saudável, se era seguro para a saúde. Um desses caras que ficou famoso foi o Karl Malone, que questionou a presença dele lá. E na entrevista que a gente ouviu, o repórter ainda pergunta pra ele, né? Você tá bem? Como é que tá seu corpo? Tá se sentindo cansado, alguma coisa? Ele falou, não, tô super bem, tô me sentindo ótimo.
Ele só brinca, eu tô morrendo aqui, respirando ofegante.
É. Mas eu acho que ele tava ofegante de verdade ali. Enfim, e aí e no final também ele agradece o público por ter votado nele. E uma cena que é muito... muito famosa desse All-Star Game é que, se no começo o pessoal questionava a presença dele na quadra ou não, no final do jogo, faltando ainda uns 15 segundos para acabar, todo mundo que está em quadra faz questão de ir até ele e dar um abraço no Magic Johnson, parabéns, porque ele acabou com aquele jogo e acabou sendo eleito o MVP da partida. E até hoje, muita gente aponta isso como um capítulo muito importante no conhecimento do público em geral, do vírus HIV e da AIDS.
É, ele se tornou meio que um porta-voz da doença, né, pro mundo, né, depois disso.
Eu não lembro se a gente já falou aqui no Assistência Cultural do filme The Announcement, que é o filme
foi
que
o último.
Anuncia.
Foi o último que a gente falou no ano passado.
Ele, em que ele, quando anuncia numa coletiva que ele tem o vírus, ele também fala, mas é isso aí, agora eu passo a ser o representante dessa doença, no sentido de esclarecer ou trazer mais esclarecimentos em torno da doença. E esse primeiro jogo já bem simbólico.
Exatamente.
E também só lembrar ao nosso querido ouvinte que o Magic Johnson também voltou a jogar em 96. Jogou 32 jogos ainda pelo Lakers. Ainda um jogo contra o Michael Jordan, que estava no Chicago Bulls ainda. Mas ainda falaremos sobre esse assunto lá nos prêmios. Mas algo a acrescentar no Jimmy? Queridos
Não, que é
colegas?
Isso. Mito. Monstro.
Irving.
Sim.
É isso aí.
E o Crovis também.
Muito obrigado.
Já que falamos em mitos e monstros, monstrão é uma gíria que é muito usada para o artista que vem a seguir. É verdade, é verdade, é verdade. Já que o tema do programa é retorno, quem retornou no ano passado foram os Racionais com um álbum novo, Cores e Valores, e nós vamos ouvir agora uma música desse álbum que chama A Praça, que é uma música que o Ed Rock, um dos Racionais MCs, fez sobre aquele show da virada cultural em que a polícia jogou bomba nas pessoas e teve uma grande algazarra, digamos assim, no final, ali na Praça da Sé, no show dos Racionais. Então fiquem atentos para ver a leitura dos Racionais MCs sobre esse episódio de um novo CD, um novo álbum deles.
Terminou em meio a uma gigantesca confusão. Foi a apresentação do grupo de rap Racionais MCs.
Racionais MCs.
Foi na Praça da Sé, uma verdadeira praça de guerra. Bombas de efeito moral e balas de borracha. Desesperadas, as pessoas tentavam fugir do confronto. Não acaba aumentando a confusão.
Uma fagulha, uma alma insegura, uma arma na cintura, o sangue na moldura, uma fada, uma armadura, um disfarce, uma ditadura, um gás lacrimogêneo e algema, não é a cura, injúria, uma censura, tentaram e desistiram, pularam atrás da porta, filmaram e assistiram, pediram o nosso fim, forjaram a lei pra mim, tiraram o nosso foco dos blocos e o estopim, tentaram eliminar, pensaram manipular, tentaram, não bloquearam a força da África, chamaram a força tática
choque, a cavalaria, a polícia despreparada, violência em demasia. Mississippi chama, sou fogo na Babilônia, tragédia, vida real, com a mão de um animal brutal, com os inocentes, criança, velhos presentes, ação inconsequente, covarde, desleal, moleque, o pé de pau, polícia com fuzil, bomba, carro pegando fogo, porta de aço, tromba, a mãe e chama o filho enquanto toma um tiro, alguém perdeu alguém, a alma do gatilho, fugir para o metrô, tumulto no corredor, pisotear alguém que ali mesmo ficou, nas ruas adjacentes, a cena era presente, destruição e guerra, o mundo que desabou. Oh.
Sem dúvida, a polícia ainda encontrava dificuldades para controlar a cidade.
Um abraço
para
a Praça da Sé.
Bom, a Praça da Sé parece neste momento uma praça de guerra. Muito vidro quebrado pelo chão, lixo espalhado por todo lado. 11 pessoas foram presas e 4 ficaram feridas.
A prefeitura vai assumir todas as suas responsabilidades e dará todo o apoio necessário às pessoas que eventualmente tiverem tido algum dano em relação ao incidente.
Os racionais.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Hola, queridos amigos de Brasil.
Olha quem tá aí.
Hola, ¿qué tal?
Sí, es una alegría enorme volver a la Estación Basquet, este programa de retorno.
Muy bien.
Empezo por decir que Austin Rivers, sí, el jugador del Clippers, nuevo jugador del Clippers, llamó Jack Nicholson, el actor, para venir al el lado derecho de la fuerza, que es el Clippers. Porque Jack, el iluminado, ¿no? Como conocemos él, es un fanático de Lakers. Entonces, es algo tanto cuanto controverso, ¿no? Pero Jack Nicholson recientemente ha declarado que no se empolga más tanto con los lagos de Los Ángeles. Quien va a gustar de eso es el profesor Doc Rivers, pai también de Austin Rivers, ¿ah? ¿Qué piensas tú?
Tem pouco torcedor do Lakers que tá gostando do Lakers ultimamente, deve tá sobrando ingresso ali.
Eu tava procurando a matéria aqui hoje que eu vi uma chamada dizendo que o Jack Nicholson tá vendendo. Ele tá vendendo o lugar dele nos jogos do Lakers. Eu tô tentando confirmar aqui, mas acho que rolou mesmo.
Confirme, Gustavo. Bom, o segundo é uma pergunta. Hijo de pescado. Pescado é?
Sim, senhor.
Porque LeBron James Jr. fue campeón en un gran torneo en New Orleans. En un video publicado recientemente miramos el hijo de LeBron James humillando sus oponentes Marines con su equipo, el Gulf Coast Blue Chips. El niño tiene apenas 10 años, pero es muy muy zica, como dice.
Aprendendo a gíria, hein, querido?
Sim, passei o carnaval em Brasil.
O Rodolfo teve por aí, meu. Viajou bastante esses tempos.
Sim, claro, Bauru e região. Faz parte. Ustedes conocen LeBron James Dunham? Já mirado algo?
Não, todavia não.
É delgado, assim, magrito, como disse.
10 anos, deve ter o quê? 1,98?
Não, ele é chiquito, pero rápido como uma bala. La última coisa del trash talk de mi retorno, el trash talk de este programa, es que el gran técnico del Búfalos y de los Lagos no pasado y actual presidente del Knicks, Phil Jackson, soltó el verbo no Twitter.
Oh, loco, xingó muito.
No ha xingado porque es un rapaz elegante, pero ha dicho que quando se joga bem, se agrada aos deuses de basquetebol.
É o que dizem.
E diz que solamente alguns sabem o que precisa. Pelo visto, os jogadores não sabem nada do que precisa, porque né, vão muito mal o Knicks. Quero dizer que foi um grande prazer estar aqui de novo com todos vocês. Fiquem atentos por as semanas vindouras que teremos muitas novidades.
Tem falado com o Adam Silva, Rodolfo? Como é que tá aí?
Ah, no carnaval ele deve ter quebrado, né?
É, deve ter.
Não. Nossa, o passado o carnaval em São Paulo e Adam em Rio de Janeiro. Tem algum prestígio com a... Com La Salgueiro, então tava lá.
Ah, malandrão. Sim, foi lá pra Sapucaí.
Gosta de curtir algumas baladitas, se é que me entende. Pero é a vida personal de Adam Silva, não cabe a mim falar. Então, tchau e hasta la próxima.
Hasta la vista.
Arriba los que luchan.
Beijo, querido.
Você que já estava desesperado, não sabendo como andava a situação do seu time do interior, relaxe, porque ele voltou com todas as notícias quentíssimas do NBB Brasil. Não é verdade, Leandro e Amir?
Saiba você, Miguelito, que do interior de São Paulo para o mundo não é tão longe, é logo ali, já diria o outro. O Bauru está no Final Four da Liga das Américas e com... O investimento que fez com o time que tem pode ser, sim, considerado o favorito. Ao lado do Pioneiros do México, o time já passou pelo grupo semifinal que jogou em Cancún nesse último final de semana, sexta, sábado e domingo. Conseguiu uma das duas vagas pro quadrangular final, né, semifinal e final. E o São José poderia ter sido o segundo time, perdeu na última bola o jogo para o Regatas Corrientes da Argentina. E o legal é que o Regatas, com essa cesta que tirou o São José... Não conseguiu nada também. Os dois foram eliminados juntos.
Mas teve um espírito esportivo.
Foi, eles foram profissionais. Os dois morreram abraçados, Bauru e Pioneiros do México, esperam agora pela definição do outro grupo, que vai acontecer em Mar del Plata, na Argentina, e tem o Flamengo, que seria classificando para o Final Four o outro brasileiro que mediria forças com o Bauru. O Flamengo vai jogar com o Peñarol da Argentina, os Falcões Vermelhos do México, fiz Falcão, questão de traduzir. Halcones, Rojos não teria mesmo. Os Falcões Vermelhos do México e o Trotamundos da Venezuela, time que Miguel acompanha pela internet, o Trotamundos.
É o time do Rodolfo, não sei se vocês sabem. É o time
sabia,
do
não.
Coração do Rodolfo.
Ah, o Trotamundos.
É o time de coração.
Ah, sim. Faz sentido.
E é legal, o Flamengo andou um pouco cambaleante no Campeonato Brasileiro, né? no NBB. E andou perdendo ponto no tribunal também, numa história controversa, uma das histórias controversas que aconteceram no basquete brasileiro em janeiro, mas o Bauru, 22 partidas, 20 vitórias e apenas duas derrotas, 90% de aproveitamento, continua sendo o grande time, e não é uma surpresa, é o grande time do Brasil hoje. Vamos falar um pouquinho de... Jogo das Estrelas, Miguelito?
Tem isso aqui por aqui?
Não. O que é isso? Você não tá sabendo?
Você não tá sabendo.
Onde estão as estrelas?
Miguelito, 6 e 7 de março em Franca, haverá a disputa de três pontos, a disputa de habilidade, de drible, a disputa de enterrado, tudo parecido com o que a gente vê no espetáculo e viu em Nova York, no Madison Square Garden. Só que o jogo vai ser em Franca, no estádio. Eles chamam lá de estádio, não ginásio de Franca.
E ainda funciona naquela lógica brasileiros contra o resto do mundo?
Exatamente. A eleição foi feita, passou pela mão de muita gente, por capitães, por treinadores, por setores da imprensa, e especializada naturalmente. Uma vez com os times, com os jogadores decididos, o público escolhe quem são os titulares. Eu vou passar rapidinho as duas escalações. O Brasil vem com Alex Garcia, o brabo, Caio Torres, o Caião, Cipollini, Coelho, Hitzheimer. O grande Jefferson, Léo Mendel, um garoto, um futuro prodígio, Lucas Mariano, Marquinhos de volta, no All-Star passado ele não participou porque estava contundido, o Neto do Palmeiras, Nezinho, o interminável Nezinho, e Ricardo Fischer, um dos grandes jogadores dessa temporada, está gastando a bola. O time Mundo vem com David Jackson, atual MVP, o Herman do Flamengo, acredito que o maior salário do NBB atualmente, Holloway, Kenny Dawkins, Laprovittola, Mata, Max Stanić, meu ídolo Max Stanić, Mayense, Rob Cullen, Chamel, o ídolo de Miguel,
exato,
Toi Loi e Tyrone.
Muito bom esse...
Bons times, né?
A gente faz piadinha, mas tem uma coisa, uma vantagem ao nosso All-Star Game pro All-Star Game da NBA.
Avá.
Tem uma vantagem. Tem uma vantagem do
esse aqui no Brasil.
Que é a competitividade. Pelo menos os caras aqui jogam e querem ganhar.
Vale dinheiro.
É, então, lá, pô, você vai ver.
Nossa, o jogo foi bem chato esse ano também.
É, e detalhe que o
dos... Não, mas aqui no Brasil, o árbitro já arremessou bola. É meio complicado isso.
Parte,
é complicado cara. Isso também, né? Isso
nos parte, Estados Unidos, o Rising Stars, que é a molecada nova, também esse ano foi Estados Unidos outros contra o resto do mundo. Então o Brasil tá ditando tendências.
Claramente.
Exatamente
se inspirando no NBB.
Tem um, tem um pouco de limite. Pra gente fechar, Miguel, fazendo uma carícia aos do interior, o quarteto que lidera o NBB, tem Bauru, Limeira, Flamengo e Mogi das Cruzes. Portanto, três do interior de São Paulo entre os quatro primeiros.
Muito interessante. Talvez esses times do interior possam ensinar aos times do interior do futebol como se fortalecer diante dos grandes.
Exato.
Exatamente, né, Leandro e Amin? Muito bom. Já que o programa de hoje é retorno, reparem que eu vou falar essa frase ao longo do programa, nós vamos ouvir agora um compositor, artista brasileiro, que foi dado como morto por muitos. Até que um rapaz numa loja de discos falou, não, ele está vivo e vem aqui às terças-feiras. Esse jovem, imorrível, é de Melo. Fez algum sucesso nos anos 70.
Muito sucesso.
Hoje em dia, algum sucesso nos anos 70. E volta nesse 2010, a partir de 2010 ele voltou, nós vamos ouvir Pernalonga.
Dessa vez eu não falei nada.
Muito bom, porque já que a Dita Cuja foi grudar na cultura, esse é o nosso quadro Assistência Cultural, que tentamos lançar algumas assistências de materiais culturais relativos ao basquete. Esse é o nome técnico do quadro, né?
É, exatamente.
Bom, dado o nome técnico do quadro, vamos ao quadro de fato.
Boa. Hoje a gente vai falar sobre um documentário que a gente já passou por ele algumas vezes aqui, mas hoje oficialmente a gente vai falar sobre o Winning Time, né? Que é o Red Miller versus o New York Knicks, documentário de 2010 do Dan Clores. E é mais um daquela série ESPN 30x30. E esse documentário é bem legal porque ele conta dois anos da rivalidade entre Indiana Pacers e New York Knicks, que são as finais de conferência de 94 e a semifinal de conferência de 1995, né? Que uma delas ganhou o New York Knicks, a primeira, a segunda ganhou o Red Miller, e aí a redenção dele é quando ele consegue ganhar a segunda vez e tal.
Que foi no hiato do Jordan. Né?
Na verdade, 95, que é o ano que o Indiana chega na semifinal de conferência e ganha do Knicks, eles perdem para o Chicago final da conferência,
verdade. É quase
campeão.
Quase isso.
É quase isso, exatamente. E aí o documentário é muito legal, assim, porque ele mostra basicamente o personagem principal, o Red Miller, e mostra bastante da personalidade dele, que ele é um cara bom de trash talk. Só que ele é bom, só que a galera não conhece a irmã dele, né? Que é a Cheryl Miller, que é uma das maiores jogadoras do basquetebol feminino do mundo, de
da
todos
história,
os tempos,
do universo,
de tudo isso aí. E uma das histórias a gente já contou aqui, né? Que é aquela famosa história que o Red Miller fez o melhor jogo dele no colégio, quando ele tinha seus 15 anos de idade. Ele tava felizão no carro, aí vai contar... Pô, quantos pontos você fez hoje aí, Red? Você tá feliz? Ah, fiz 40. E você, Cheryl? Aí o pai e ela meio que abaixam a cabeça, dão uma risadinha. Ele fala o quê? 60? 70? Não, 105.
Ela era boa mesmo.
Ela era boa mesmo, né? Fala bastante no documentário sobre ela. Fala que ela tinha qualidade e habilidade pra jogar contra homens, né? É bem legal esse, porque ele mostra também uma parte boa do documentário. Ele tem dois personagens principais, o Red Miller e o outro é o Spike Lee, né? Que é um cara que aparece como um vilão da história em um determinado momento, porque ele meio que provoca o Red Miller durante um certo jogo de playoff, e o Red Miller começa a meter bola pra cacete, desculpa a palavra. Ele faz 27 pontos no último quarto do jogo, vira o jogo, e é aquela cena clássica que ele aperta o pescoço olhando pra ele e segura as partes íntimas, olhando para a mulher do Spike Lee. Esse aí tem no YouTube, é só procurar, facinho, Winning Time, Red Miller versus New York Knicks.
É hilário.
É hilário, principalmente porque você vê um cara que fica enchendo muito o saco dos jogadores, que é o diretor Spike Lee, tomando uma virada, né? Porque ele provoca o Red Miller e isso só ajuda o Red Miller.
Ele é, e o Spike Lee é de visitante, inclusive, né?
Exatamente,
ele
vai até Indiana.
Ele vai até Indiana, exatamente.
Mas no dia seguinte desse jogo, os jornais de Nova York estampavam a cara assim, culpado,
ele tem,
Spike Lee.
E é legal.
Você foi mexer com a onça.
Quem não deve?
Ele aparece no documentário, ele tem um quadro feito da capa de um dos jornais, ele fez. Ele falou assim, o dia que eu perdi um jogo de basquete, aqui, ó, eu perdi.
Muito bom.
Vamos contar todas as histórias aqui também,
não,
né?
Não,
porque quem faz
gosta,
isso sou eu.
Exato, a gente gosta de fazer estragar o filme.
O Spike Lee, pra mim, eu não lembro de um trabalho. Para mim, o Spike Lee é um torcedor do New York Knicks.
Não. Vamos.
Fala aí. Eu sou um pouco leigo. O que ele fez assim? Nossa.
Olha, eu não sei falar muitos filmes, mas eu sei falar um, que é Faça a Coisa Certa. Esse filme é fantástico.
É fantástico.
Mas a assistência cultural não é de filme de Spike Lee hoje, gente.
Exato.
Podemos falar um dia desse filme. Mas vamos então encerrar, nossa querida assistência. É isso aí. Começando o Prêmios Inúteis de retomada com um prêmio sobre... O que vocês acham que
vai
ser? Sobre retomada. Bom... O primeiro candidato à melhor retomada é ele, Michael Jordan, que em 95 voltou ao Bulls na temporada 95-96, depois de ter jogado meia temporada no beisebol. Esse é o primeiro concorrente. O segundo concorrente também é o Michael Jordan, em 2001, quando ele voltou após ter se aposentado em 99, só que agora ele voltou pelo time do Wizards, time em que ele já era um dos dirigentes. Mais um concorrente, ele que já foi citado no programa de hoje, é Magic Johnson, que em 91 ficou sabendo da notícia que portava o vírus do HIV, e em 92 jogou ao All-Star Game e foi, como já dissemos, o MVP dessa partida. Ainda concorrendo à melhor primeira nota de retomada, Magic Johnson também, em 96, quando voltou 4 anos depois, 4 anos parado, ele voltou a jogar pelos Lakers e fez 32 jogos, inclusive um triple-double contra Michael Jordan, jogo que ele perdeu, mas fez o seu triple-double. O último concorrente, para mim o mais forte, é o jogador de futebol Miller, que aos seus 49 anos fechou com o Fernandópolis e vai jogar a quarta divisão do Paulista.
Não, tem que fazer a menção honrosa ao Amaral, que também voltou. O Amaral voltou a jogar bola também esses dias aí.
Fechou um contrato paralelo ali
e na primeira divisão.
Não é o Fernandópolis também?
Não, acho que é o
Capivariano.
Capivariano, é isso aí.
Então, concorrendo por fora, Amaral ali. Pelo apelo que ele tem, né, com as grandes massas. Então vamos lá, Jordan 95, Jordan 2001. Magic Johnson 92, Magic Johnson 96 ou Miller 2015 ou Amaral 2015? Primeiro Marcos do Amaral Jorge.
Eu vou de Jordan 95, porque se não me engano esse foi o ano que ele jogou sujo com o Red Miller e ele deixou o pé pro Red Miller tropeçar num lance. Eu não lembro bem disso, eu vou tentar retomar isso.
Você tá votando porque ele jogou sujo.
É, na temporada anterior.
Meu perfil, né, do comentarista.
Na temporada anterior eles tinham sido eliminados pelo Indiana, quando, na temporada que ele voltou, né, eles foram eliminados pelo Indiana.
É, nesse ano ele foi eliminado pelo Orlando Magic. Né?
É, então é isso.
É. Então é isso, ele que já atravessou o momento do voto. Seu voto, então, Gustavo Battaglia.
Desculpa. Eu ia votar junto com o Amaral, mas eu acho que vai ficar muito batido, né, porque de todos os retornos que tem, o único retorno que faz sentido é o do Jordan, né. É alguém que voltou exatamente realmente para jogar. Mas o Magic
Johnson... Mas Jordan? Jordan concorre em duas categorias.
Mas em 2001 não conta, né? Ele tinha 40 anos de idade e ele voltou só porque o time era meio que dele. mas o Magic Johnson 91-92 é legal porque ele jogou no Dream Team, era um puta de um time animal e ele jogou bastante, assim. Então ele ganhou alguma coisa, não foi só uma volta e beleza.
Vamos então ao nosso iniciante, Rafa Gonzaga.
Até gostaria de voltar em outro, mas acho que não tem como. 95 Jordan, não é qualquer cara que para no auge e fala, acho que eu vou jogar um pouco de beisebol e já volto aí. E aí volta e volta de
ganhando
novo
mais
Jordan.
Três.
Volta de novo Jordan.
Leandro e a mim?
Miguel, eu vou, só pra te deixar com a questão da Minerva nas mãos,
perfeito.
Eu vou votar na 92 Magic Johnson. Tinha um jornalista em São José dos Campos que dizia que ele havia contraído o vírus HIV. Coitado, era o HIV, né? Acho que é uma história fantástica também. Eu votaria no Michael Jordan, mas eu quero te deixar com o voto de Minerva.
Aí ele vai votar no
lembrando que Miller não é, não desempata o jogo, tá?
Exato. O Miller nunca desempata o jogo. Talvez em 92.
Miller que ele desempatou o jogo na final do Mundial.
De calcanhar.
De costas. E nem hoje ele sabe como é que foi que ele ganhou. Não sabe.
Mas o Miller com 49 anos no Fernandópolis não vai desempatar coisa nenhuma. Não mesmo.
E vai desempatar o orçamento dele, né? Que devia estar bem empatado nesse momento. Bom, então já que foi me dado o posto de Minerva, eu vou votar em Magic Johnson 92.
É isso.
Por quê? Porque, já falamos até no documentário que é a vida dele com Larry Bird, que além dele ter voltado no All-Star Game, de fato jogou o Dream Team e foi o reencontro com seu amigo e rival Larry Bird, um momento muito bonito na carreira dos dois jogadores. Como eu sou uma pessoa emotiva, eu vou pela emoção. E vou voltar no Magic Johnson. Sobre a parada do Jordan também, só fazer um destaque, que existe um documentário também, que é Jordan Pega o Busão.
Pega o Busão.
Rides the Bus. Em que ele vai jogar por um time de beisebol, que é um time sem expressão, sem tamanho, que pega o busão e ele vai lá e pega o seu busão no auge das suas limousines, jatos e Corvettes.
Corvettes.
Isso. Corvette, é
verdade. No auge de seus Corvettes.
E tinha um Corvette. Depois a gente pode pesquisar isso. Quem pesquisou no programa de hoje e já fez um incidental quadro Dedé, destaque do Dedé, o DDD, foi o próprio Dedé, que mandou pra gente que quem vai gabaritar o draft ano que vem é o Philadelphia 76ers.
Mas os deuses da bola hão de sabotar esse gabarito aí. Pô, os caras estão jogando isso.
Os caras estão entregando o jogo.
Eu tô mudando a opinião. A opinião que eu tinha no passado, tô começando a mudar. Os caras estão de palhaçada mesmo.
Você prefere ser essa metamorfose ambulante? Antes de nós encerrarmos.
Prefiro.
Prefere. Admita.
Tá bom.
Bom, antes de encerrar o nosso programa, que é um programa de balanço, né, gente? É um programa de retomada, então foi um programa frio, às vezes um pouco afobado, mas creio que fizemos um programa muito legal para vocês. E para terminar, um destaque importante. Você, que é assinante do canal Sport TV, ganha a partir de amanhã uma opção, ou mais uma opção, para assistir a NBA. O Sport TV anunciou que vai, a partir de amanhã, 24 de fevereiro, às 11h30, com o jogo Dallas Mavericks, ou como diria Milton Leite, Dallas Mavericks.
Ou como dizia Luciano do Vale, Mavericks.
Justamente esse belo time enfrentará o time do nosso querido Dedé Cavalieri, o pivô, Toronto Raptors. Não que ele jogue lá, mas ele está lá, junto com a Luísa, segundo o Rafa nos lembrou. Só para dar mais uma coisa para vocês, esse contrato que o Sport TV fechou prevê que eles vão transmitir 3 jogos semanais ao longo de 5 temporadas, vão passar a final da Conferência Leste e alguns jogos do Playoff. Eles não podem passar ainda a final da NBA, que é exclusividade da ESPN. Então é isso, o Sport TV se juntou à ESPN, ao Space, ao Sports Mais, que é só da Sky. Será mais uma opção de transmissão da NBA.
Numa conta porca aqui dá quase 10 jogos por semana. Que pode, se você tem todos esses canais aí.
Exatamente.
Até um pouco mais, né? Porque a ESPN passa às vezes rodada dupla, Space também.
E com essa parceria Globosat, né, o satélite da Globo, a própria emissora Globo, o canal aberto da Globo, também vai passar trechos e destaque dos jogos que foram transmitidos.
É.
O que vocês têm a dizer
sobre... A Globo tem direito de passar.
Com a Globo já
vai
fico
passar
meio com
medo. É outra história.
Eu já fico meio com medo. É Thiago Leifert fazer uma gracinha. Olha essa enterrada, não sei o quê.
No dia que o Facebook do NBA Brasil deu a notícia, eu fiquei curioso e cliquei nos comentários. E assim, vai ser difícil convencer o público a ouvir Rob Porto e Virabello, viu, gente?
Ah, mas
os comentários não eram receptivos.
Mas
era bem coneteiro.
A tecla SAP tá aí para resolver esse problema desde sempre.
Exatamente.
Né? Na ESPN você já pode fazer isso no Space. No Space também não é tão fácil assim assistir.
Quanto será que custa o passe de Mestre Tureta?
Mestre Tureta, gente, tem episódios que um dia eu vou contar aqui na rádio o que ele fez na final de uma conferência, assim, nos minutos finais, mas não cabe.
Semana que vem.
Exato. A última coisa é que, se você quiser ligar a tecla SAP, como os nossos comentaristas preconceituosos aqui, você vai poder fazer isso porque as imagens são do NBA TV, diretamente do NBA TV.
Ah, NBA TV?
Exatamente.
Miguel,
Oi.
Você falou da loja?
Não falei.
Então fala.
Olha, que bom. O Leandro Yamin lembrou pra gente algo que o Dedé nos lembrava, um momento saudosista agora, que o hbnsb.com, Homens Brancos Não Sabem Blogar, é também uma loja virtual que tem aí alguns produtos na linha Basketball Casual, né?
Bonito isso, hein?
É, mais algo a acrescentar? Alguém tem alguma coisa?
Não, a gente tem também um Facebook, um Tumblr.
Os nossos ouvintes já estão cansados de saber, mas vamos reiterar, né, que o Homens Brancos está no Facebook, no Twitter, no Tumblr, e a Rádio Central 3 está de cara nova, site novo. Vale a pena conferir. Antes de encerrar o programa, vamos aos nossos destaques dos nossos queridos comentaristas, começando por ele que debutou na noite de hoje, Rafael Gonzaga. Para fechar o programa, aquela palavra final.
Bom, agradecer essa oportunidade de ouro. E, na verdade, meu destaque final realmente fica no post que a gente colocou. Acho que foi uma troca da NBA que estava sendo muito esperada e que agitou pra caramba. Foi tudo resolvido faltando 20 minutos pra acabar. E aí os caras começaram a anunciar todas as trocas possíveis. Mostra que os caras sabem como fazer, até quando não estão jogando, sabem vender esse negócio. E vamos nessa. Eu acho que o Sport TV, no final, vai ser bom pra ajudar o basquete inteiro a dar uma...
Desenvolvida
no Brasil.
Ele que torce pelo desenvolvimento do basquetebol. Leandro Yamin, seu destaque final nesse programa de retorno?
Meu destaque final... Bauru, vamos pro mundo, Bauru. É nóis. Eu fiz uma brincadeirinha no começo, mas a verdade é que se metade dos times do NBB fizesse o trabalho que o Bauru faz, com a seriedade que o Bauru faz, o basquete brasileiro estaria num patamar melhor do que tá. O Bauru é merecedor do campeonato estadual, é merecedor da liderança do campeonato brasileiro e tá perto de conseguir também o campeonato americano, já que o sul-americano ele já conseguiu.
Exato,
então,
tivemos grandes prazeres aqui. Vamos que vamos. Gustavo Não, Gustavo Bataglia vou deixar pro final. Marcos do Amaral Jorge, o seu destaque final?
Meu destaque é isso, o retorno, né, do programa, do grupo, e esse carnaval maravilhoso que a gente passou, né,
gente? O destaque foi o carnaval.
Exato. Gustavo Bataglia, algum destaque nessa?
Eu vou falar hoje. Mandar um salve pro Dedé aí, que mandou umas mensagens pra gente.
É nóis.
Não tá fazendo falta, não. É nóis. Amanhã é aniversário dele, parabéns adiantado aí.
Boa, garoto.
Boa, Dedé.
17 anos? Dele.
18, acho.
18?
18, senão ele não ia poder viajar, né?
É verdade.
Mas ele tava com autorização. Ele tava com autorização dos pais.
Ah, saquei. E é isso. Boa noite pra vocês.
É isso. Meus queridos ouvintes, uma boa noite. É muito bom estar de volta. É um tanto quanto desesperador nesse pós-carnaval começar um programa. Mas muito obrigado pela paciência, pela audiência. E vamos encerrar com uma música que não tem a ver com a pauta de hoje. É uma música em homenagem ao carnaval. Ciranda de Maluco, do Otto.
Aê.
Uma boa noite.
Valeu, rapaziada.
Valeu.
Ciranda de Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de Maluco, a gente acende, aperta a coxa, beija a nega a noite inteira. Nega roda, a gente aperta, acende a coxa, beija a nega a noite inteira. Nego a roda, roda mundo, nego a roda. 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 Ciranda de Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. Ciranda de Maluco, aqui em Pernambuco é bom demais. A gente aperta, acende a coxa, beija, liga a noite.